Meus irmãos, nós estamos conhecendo o ambiente em que esse texto foi escrito, em que esta carta foi escrita, o ambiente histórico que deu origem a esse texto, a este livro. E nós aprendemos, enquanto estudamos o primeiro capítulo e mesmo ao longo do segundo capítulo, nós aprendemos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta para revelar a sua alegria pelo arrependimento da igreja de Corinto. Quando nós estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, algum tempo atrás, os irmãos viram que igreja terrível era a igreja de Corinto. Quantas divisões, quantas imoralidades, quantos problemas existiam ali. E o apóstolo Paulo, preocupado com aquelas divisões e também, em especial, com a oposição que era feita contra ele naquela igreja, viu uma forte oposição contra ele, o apóstolo Paulo tomou medidas. Ele escreveu aquela carta, primeira carta aos Coríntios, mas aquela carta não surtiu nenhum efeito. O apóstolo Paulo então fez uma visita para a igreja de Corinto. E nessa visita houve um confronto muito triste, muito severo, muito pesado entre Paulo e algumas pessoas de Corinto. Tudo indica que em especial lideradas especialmente por um homem, que era um homem que se opunha frontalmente ao apóstolo Paulo, tudo indica. Pela linguagem do texto, isso parece ser verdade. Que havia um homem ali que liderava um grupo, e esse homem afrontava o apóstolo Paulo face a face. O apóstolo Paulo voltou de Corinto, saiu de Corinto, foi para Éfeso, ficou ali em Éfeso e enviou uma terceira carta para a igreja de Corinto, uma carta severa, uma carta terrível. E nessa carta ele exigia que o ofensor dele fosse disciplinado. E foi uma carta pesada. E ele enviou essa carta através de Tito. E Tito foi para Corinto. Paulo permaneceu em Éfeso, não quis ir para Corinto para evitar um outro conflito. Nesse tempo, no tempo em que Tito estava em Corinto, Paulo viajou para o norte, saiu de Éfeso, na Turquia, prosseguiu subindo para o norte, ainda na Turquia, e chegou na cidade de Troas, ou Troade. E lá nessa cidade de Troas, ou Troade, ele começou a pregar o Evangelho. E o evangelho começou a prosperar naquela cidade. Mas o apóstolo Paulo não teve tranquilidade. Estava muito preocupado. Tito não chegava. Ele tinha marcado com Tito em Troade o encontro para que Tito trouxesse notícias sobre a igreja. Tito não chegava em Troade. Paulo então foi embora de Troade. Partiu para Macedônia, parte norte da Grécia. E chegando na Macedônia, então sim, ele encontrou Tito. De modo que os irmãos têm aqui, quando ele encontrou Tito, Tito deu relatórios dizendo que a igreja havia se arrependido e havia cumprido a expectativa do apóstolo Paulo. Quando os irmãos têm aí diante de vocês o versículo 12, o apóstolo Paulo narra um pedacinho dessa história. Vejam, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. O apóstolo Paulo narra um pedacinho dessa história aqui. Ele esperou Tito lá, ele esperava encontrar Tito em Troade, mas Tito não chegou. Por alguma razão, Tito se atrasou. O apóstolo Paulo então partiu para Macedônia, ele queria encontrar Tito na estrada. Havia uma estrada que cruzava toda a Macedônia, a Via Ignácia, e ele queria encontrar Tito em algum ponto dessa estrada da Via Ignácia, que passava inclusive pelo meio de Tessalônica. O apóstolo Paulo queria encontrar Tito lá. E ele encontrou, em algum momento ali da viagem, ele encontrou o Tito e obteve o relatório. Agora, o apóstolo Paulo, depois do versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo interrompe a narrativa dele. Ele está narrando o que aconteceu com ele, e ele interrompe a narrativa dele e só retoma a narrativa no capítulo 7. Se os irmãos olharem no capítulo 7 de 2 aos Coríntios, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo retoma a narrativa da história dele aqui. Vejam capítulo 7, no versículo 5. Observem. Pois quando chegamos à Macedônia, vejam, ele está contando a história a partir do ponto em que ele parou. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. E ele diz que Deus consolou porque ele encontrou Tito ali na Macedônia. De modo que nós temos aqui, nesse primeiro relato, nesse início do texto, um pedaço da história do apóstolo Paulo. E logo depois disso, o apóstolo Paulo, antes de dar continuidade à história no capítulo 7, o apóstolo Paulo irrompe ou interrompe a sua narrativa para falar da sua grande expectativa, da sua grande animação. Ele fala, eu estou contente, seja como for, eu estou contente, porque eu sei que Deus sempre me conduz em triunfo. E ele abre então esse parênteses na sua narrativa e começa a falar sobre esse assunto. O texto que está diante de nós é um texto que deixa transparecer como é um homem de Deus, como é um ministro do Evangelho de verdade. Quais são as marcas desse ministro? Como ele é? O texto pequenininho que nós acabamos de ler mostra isso. Vamos olhar a mensagem central? Vejam aí. O verdadeiro ministro do Evangelho tem a mente totalmente voltada para a obra de Cristo. Esse é o verdadeiro ministro do Evangelho. Ele tem a sua mente totalmente voltada para a obra de Cristo. Ele procura evitar outras preocupações, ele procura evitar se envolver nos negócios desta vida, ele procura não se enredar em coisas que não promovam o reino de Deus, ele procura em todo tempo ter a sua mente voltada para os interesses da causa do Mestre. É assim que ele age, é assim que ele vive. A história dele é esta, e nós vemos isto no apóstolo Paulo. E essa mente totalmente voltada para a obra de Cristo é uma mente que produz algumas marcas na vida da pessoa. Nós temos três marcas, as três marcas do verdadeiro ministro do Evangelho nesse texto. É um homem que tem a mente totalmente voltada para a obra de Cristo, ele se inclina para isso com todo o seu ser, procura evitar ao máximo se envolver com coisas secundárias. O seu coração está na obra de Cristo, ele não pode viver sem trabalhar por ela. E isso produz nele algumas marcas distintivas. E é muito importante que nós conheçamos essas marcas. É importante que nós conheçamos essas marcas porque nós temos problemas terríveis nos dias modernos em relação a falsos mestres. Nós temos muitos falsos mestres hoje em dia, muitos, em todas as frentes. Nós temos falsos mestres na Igreja Batista, nós temos falsos mestres na Igreja Presbiteriana, nós temos falsos mestres na Igreja Metodista, nós temos falsos mestres na Igreja Assembleia de Deus. Isso sem falar dos falsos mestres que estão presentes nas denominações neopentecostais, onde praticamente todos ali são falsos mestres. De modo que nós temos que saber identificar um mestre, um homem de Deus, um ministro de Deus de verdade. Nós não podemos confiar a nossa conduta espiritual, a nossa vida espiritual, nas mãos de alguém que não seja um homem de Deus de verdade. Nós não podemos colocar nas mãos de alguém que não é realmente um ministro de Cristo o nosso futuro, as nossas decisões, as nossas dúvidas, as nossas questões, as nossas necessidades espirituais. Por isso é fundamental que conheçamos os traços do homem de Deus de verdade. A própria mensagem central diz que ele é alguém que tem a mente voltada, mergulhada, embebida na obra de Cristo. E nós temos que conhecer as marcas que esse mergulhar na obra de Cristo da mente, esse mergulhar da mente na obra de Cristo produz na vida da pessoa. Vamos ver essas marcas. São três marcas e eu quero mencioná-las muito brevemente. A primeira delas está aqui. O homem de Deus, o ministro de Cristo, é um homem preocupado. Vejam, a primeira marca é a preocupação. E com o que ele se preocupa? O homem de Deus se preocupa com a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, nos versículos 12 e 13 do capítulo 2, reflete uma preocupação tão grande com a igreja que até mesmo, acredite se quiser, mas até mesmo seu trabalho missionário, até mesmo seu trabalho de anunciar o evangelho aos perdidos estava abaixo da sua preocupação com a igreja. O apóstolo Paulo tinha o coração no anúncio do evangelho. O apóstolo Paulo tinha preocupação com os perdidos. O apóstolo Paulo amava os perdidos. O apóstolo Paulo diz que ele seria capaz de dar a sua própria vida em prol dos perdidos do seu povo, de dar a sua própria salvação em prol dos perdidos do seu povo. Ele chega a dizer isso. Mas vejam, há uma preocupação nele que é maior do que a preocupação com os perdidos. É uma preocupação que está acima da preocupação com os perdidos. É a preocupação com os salvos. É a preocupação com a igreja. É a preocupação com o povo de Deus. Ele diz nos versículos 12 e 13 que ele estava pregando o evangelho em Troade. E é muito interessante notar o que ele diz. Ele fala que o Senhor, que o próprio Deus, abriu uma porta para ele. E o que significa isso? Significa que o evangelho ali, enquanto ele pregava, de alguma forma uma oportunidade se abriu, de alguma forma as coisas se tornaram mais fáceis, e as pessoas começaram a crer no evangelho. O apóstolo Paulo estava trabalhando num campo extremamente promissor. Ele não estava trabalhando num campo onde as pessoas não criam, onde não havia portas, onde não havia oportunidades. Ele estava então desanimado, não vendo a hora de ir embora. Não. Ele estava trabalhando num campo promissor. Deus havia aberto caminhos para ele. E ele estava ali evangelizando e colhendo frutos. Mas ele diz no texto que o seu coração não tinha descanso. O seu coração não descansava porque ele tinha uma preocupação muito maior do que a preocupação com os perdidos que estavam se convertendo ali. Ele tinha uma preocupação imensa com a igreja dele. Ele amava a igreja. Ele amava a igreja de Corinto. E a Bíblia ensina que nós nos distinguimos não pelo nosso amor aos incrédulos. Nós nos distinguimos pelo nosso amor pelos irmãos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem os incrédulos. É isto? Não. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O apóstolo Paulo reflete essa preocupação, esse amor pela igreja. O homem de Deus é um homem preocupado. A igreja não vai bem, ele está triste. Os irmãos não estão caminhando conforme devem caminhar, o homem de Deus sofre. Ele se angustia, ele agoniza, ele se entristece, ele não sente paz no coração dele. O coração dele sofre quando a igreja vai mal. Ele não tem cabeça para fazer as coisas. Ele não consegue se concentrar nos seus trabalhos. Ele não consegue se concentrar nos seus afazeres. Ele está preocupado o tempo todo. Preocupado com o quê? Está preocupado com sua igreja, que não vai bem. Com a sua igreja, que vai mal. Uma igreja que gera preocupações para o homem de Deus pode ser o maior obstáculo para a obra missionária. Uma igreja que gera preocupações para o homem de Deus pode ser um obstáculo para o trabalho cristão, porque o homem de Deus não consegue se concentrar no trabalho. Ele se preocupa, ele sofre, ele não consegue trabalhar direito. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era um homem preocupado com a sua igreja. Seria um exercício muito útil se cada crente perguntasse a si mesmo: eu sou uma fonte de preocupação para o meu pastor? Pergunte isso a você mesmo. O meu pastor está tranquilo em relação a mim? Responda essa pergunta. Levante-a e responda a você mesmo. Meu pastor está tranquilo em relação a mim? Quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro e lembra de mim, ele se lembra de mim com preocupação ou com alegria? Eu sou alguém que sempre lhe tem que buscar, exortar, falar. Eu sou alguém com quem ele pode contar ou não. Eu sou alguém firme ou vacilante. Meu pastor está tranquilo em relação a mim ou não? Todo crente deveria responder essa pergunta. Mas não deveria responder essa pergunta preocupado com o pastor. O pastor não tem que ser mimado por ninguém. O pastor não tem que ser paparicado por ninguém. Todos deveriam responder essa pergunta, porque se o homem de Deus se preocupa com uma igreja, a obra de Deus não caminha bem. Se o homem de Deus está preocupado com a igreja, a obra missionária não cresce. Se o homem de Deus está preocupado com você, ele não consegue trabalhar como deveria trabalhar. Todos deveriam se questionar acerca disso. Mas há uma segunda marca do verdadeiro ministro do Evangelho. A segunda marca está aí. É a proclamação. O homem de Deus é um homem que proclama. Vejam, o apóstolo Paulo, depois que ele fala da sua tristeza, da sua preocupação, do abandono do trabalho em Troade, deveria se lamentar. Abandonei o trabalho em Troade. Não encontrei meu irmão Tito. O que fazer agora? Estou triste. Um trabalho começou e morreu já logo no começo. Um trabalho que poderia crescer não foi para frente. Morreu, acabou. Ele poderia se lamentar. Mas vejam o que ele diz. Ele não se lamenta. Ele diz o seguinte, versículo 14: mas graças a Deus. Como ele pode dizer isso depois de dizer que o trabalho em Troade terminou? Ele diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O apóstolo Paulo estava tranquilo, porque ele sabia que por onde ele passasse, a fragrância do conhecimento de Cristo chegaria aos homens. E por isso ele está contente. E ele diz algo curioso aqui. Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Eu já ouvi explicações curiosas sobre esse versículo. Explicações que revelam que a pessoa não estudou direito para falar. Mas geralmente esse versículo aqui é usado para dizer que os crentes nunca ficam doentes, nunca perdem o emprego e nunca têm problemas financeiros. O versículo diz: Deus sempre nos conduz vitoriosamente. Então eu nunca perco, eu sempre ganho. Deus sempre me leva à vitória. Se eu presto um concurso, Deus me leva à vitória. Eu passo no concurso. Se eu não passei, é porque não tive fé. Ah, se eu quero comprar uma casa, Deus me dá a vitória. Se eu estou torcendo para um time, Deus vai me dar a vitória. Se eu quero comprar alguma coisa, Deus vai me dar a vitória. E entendemos esse versículo totalmente errado. Esse versículo não ensina nada disso. Não existe nenhuma sombra dessa ideia presente aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, que Deus sempre nos conduz vitoriosamente, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, a palavra triunfo, Deus sempre nos conduz em triunfo, é uma palavra que evoca uma imagem própria do seu tempo, própria dos dias do Império Romano. No Império Romano existiam os grandes generais, generais que realizavam grandes conquistas, conquistas de reinos, conquistas de países, conquistas de povos. E esses generais, quando conquistavam um povo, traziam os seus conquistados como escravos para Roma. E quando ele entrava em Roma, era preparado um grande desfile militar. Como esses desfiles que nós vemos em 7 de setembro, eram realizados em Roma, um grande desfile militar. E, à frente desse desfile, vinha o general, montado em seu cavalo, vitorioso, conduzindo atrás de si todos aqueles que ele havia trazido cativos. Existiam aqueles que eram trazidos para Roma e que tinham sido perdoados por Roma e que seriam transformados em escravos em Roma. E existiam aqueles que vinham logo depois, no desfile, existiam aqueles que iriam ser mortos. Todos eles traziam um incenso na mão. E aquele aroma, aquele incenso que era queimado durante o desfile, gerava aquele cheiro ao longo do desfile, ao longo de todo o tempo do desfile. E para os que seriam condenados à morte, aquele aroma era um aroma de morte. Para aqueles que tinham sido perdoados e que seriam escravos agora no Império Romano, viveriam, aquele cheiro era cheiro de vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo nos conduz ao longo desta vida como um grande general que reina sobre todos, sobre incrédulos, sobre crentes, sobre todos. E enquanto ele nos conduz como um grande general vitorioso por esta vida, ele faz com que nós sejamos como aquele incenso. Por onde nós passamos, as pessoas sentem o aroma de Cristo. Só que para alguns, este aroma é um aroma ruim. Para os que se perdem, o aroma que nós exalamos, o aroma do poder de Deus, o aroma do amor de Deus, o aroma da obra de Deus em nossa vida, esse aroma, para os que se perdem, é um cheiro ruim. Já para os que são salvos, já para aqueles que são crentes, já para aqueles que foram alcançados por sua graça, esse aroma é um aroma agradável. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Que por onde nós passamos, nós causamos um impacto positivo ou negativo. Cristo está à nossa frente. Nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo. E por onde passamos, as pessoas sentem o nosso aroma. E quando sentem o nosso aroma, ou ficam com raiva de nós, porque somos um aroma de morte, ou nos admiram, porque somos um aroma de vida. O apóstolo Paulo dividiu a humanidade aqui em duas partes. Ele fala que a humanidade está dividida em termos do modo como os homens reagem em relação aos crentes. Como os homens reagem em relação aos crentes? Aqueles que olham para nós e sentem repugnância, nojo, não querem se aproximar de nós, estes sentem o aroma como um aroma de morte. Aqueles, no entanto, que se aproximam de nós, ouvem a mensagem, creem no Evangelho, se curvam diante do Evangelho, estes, para eles, o nosso aroma é um aroma de vida. É agradável para eles o nosso aroma. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele ensina que existe um aspecto proclamativo na nossa vida. Ele fala, eu sou assim. Eu sou alguém que proclama. Eu sou um homem que proclama a verdade. Por onde eu passo? Eu passei por Troade. Tive que parar o ministério ali. Tive que interromper a minha obra ali. Mas não tem problema. Graças a Deus, por onde eu vou, o incenso da graça de Deus é sentido. Alguns, quando sentem o aroma desse incenso da graça de Deus, têm ódio de mim. Outros não. Mas não importa. Isso não importa. O que importa é que por onde eu vou, o aroma do Evangelho é exalado sobre os homens. Alguns se irritam com ele. Outros são atraídos por ele. Há uma outra pergunta que devemos fazer quando olhamos para esse texto. E a pergunta é a seguinte. O incrédulo que convive com você percebe em você o aroma da graça de Deus ou não? Você é capaz de exalar para as pessoas que estão ao seu redor o aroma da graça de Deus que um dia alcançou você ou não? Ou você é como um incrédulo qualquer? Que não faz diferença nenhuma para ninguém. O crente genuíno, o homem de Deus, o ministro de Deus, quando ele chega no lugar, ele divide as pessoas. O homem de Deus, o crente em Cristo, quando chega no lugar, as pessoas se dividem em relação a ele. Há aqueles que imediatamente criam uma barreira e se afastam dele. Este homem, eu não posso suportá-lo. Este jovem eu não posso suportar. Esta moça eu não posso suportar. Ela é uma pessoa diferente. Eu não suporto o modo dela ser. Não suporto os valores dela. Eu não suporto a conduta dela. Isso me incomoda. A vida dela me incomoda. Eu não posso ser o que eu sou na frente dela. Eu não posso ser o que eu sou na frente dessa pessoa. Porque ela exala uma fragrância diferente que me incomoda. Outros, porém, olham para essa mesma pessoa e dizem, que pessoa curiosa, que pessoa diferente, que vida magistral, que figura singular. O que será que essa pessoa tem de diferente? Nós dividimos opiniões, nós dividimos comunidades, nós dividimos famílias, nós dividimos classes, nós dividimos cidades, nós dividimos reinos. Os homens olham para nós e se dividem. Porque para os que se perdem, temos um aroma horrível. Para os que estão sendo salvos, nós temos um aroma agradável. Você exala o perfume de Cristo por onde você passa? Você é alguém que proclama o Evangelho de Cristo através do perfume que a sua vida exala ou não? E finalmente, o último traço do servo de Deus é a probidade. Probidade. O que é probidade? A probidade que nós vemos no versículo 17, a probidade é a qualidade daquele que é probo. E o que é alguém probo? É alguém aprovado, alguém reto, alguém justo. Quando nós encontramos alguém reto, justo, honesto, sincero, nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa, é um homem probo, é uma pessoa marcada pela probidade. Um dos traços do ministro de Cristo é a probidade, é a justiça, é a retidão, é a honestidade. E vejam como o apóstolo Paulo reflete essa probidade no versículo 17. Vejam, ele diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Muito interessante o que o apóstolo Paulo diz aqui. Primeiro, ele menciona muitas pessoas. Ele fala que há muitas pessoas negociando a palavra de Deus. E em segundo lugar, ele usa uma palavra aqui, a palavra negociar. Essa palavra significa vender um produto de baixa qualidade. Quando você vai abastecer num posto de gasolina e vê gasolina 1,50 o litro, dá para desconfiar, não é verdade? Dá para desconfiar que aquela gasolina vendida ali é uma gasolina de baixa qualidade, é uma gasolina adulterada, é uma gasolina misturada com água. O apóstolo Paulo se refere a esse tipo de prática aqui: vender produtos corrompidos, vender produtos adulterados, vender produtos de baixa qualidade. O apóstolo Paulo fala aqui que muitas pessoas fazem isso. Vendem a palavra de Deus adulterada. Vendem a palavra de Deus como um produto corrompido. É o evangelho aguado. O evangelho com água. Já viram o evangelho com água, como que é? Aquele evangelho aguado, já ouviram alguma vez? Está cheio de evangelho aguado por aí. É o evangelho que não fala do pecado. Porque se falar do pecado, as pessoas não vêm à igreja. E se elas não vierem à igreja, não vão dar dinheiro para a igreja. É o evangelho que não fala de arrependimento. Por que não fala de arrependimento? Se falar de arrependimento, isso vai afastar as pessoas e elas não vão voltar. É o evangelho que não fala da palavra de Deus. Fala. Fala de outras coisas, coisas mais atraentes, coisas mais gostosas de ouvir, coisas que as pessoas gostam de ouvir e aplaudir. É o evangelho aguado. Ele é adulterado. A pessoa pega a palavra de Deus e mescla a palavra de Deus com a água da mentira. A água doce que os homens gostam de beber. É o evangelho vazio de sangue, vazio de arrependimento, vazio da condenação contra o pecado, vazio da condenação da mentira. É o evangelho vazio disso tudo. É o evangelho que não muda ninguém. É o evangelho fraco, aguado, que não serve para nada. O apóstolo Paulo diz assim: nós não somos pessoas assim. Nós não vendemos o evangelho, a palavra de Deus aguada, visando lucro. Nós não fazemos isso. Nós não estamos aqui para agradar o consumidor. Nós não estamos aqui para fazer marketing e vender um evangelho pobre, fraco, que não muda ninguém. Não. Nós estamos aqui, diz o apóstolo Paulo, diante de Cristo, falando diante de Deus com sinceridade. Nós não colocamos água no evangelho, nós falamos o evangelho como ele é, como homens enviados por Deus, não como mercenários, mas como homens de verdade, homens de Deus de verdade, anunciando a verdade. É isso que nós somos. Nós não queremos apresentar para as pessoas uma mensagem adulterada por nós, corrompida por nós, uma mensagem que é de fácil assimilação para o homem. Não. O evangelho que pregamos não tem água. É o evangelho que dói. É o evangelho que fala da morte de Cristo, do sangue dele, do pecado, do inferno, da necessidade de arrependimento, da necessidade de uma vida santa. É esse o evangelho que pregamos. O evangelho falso, muitos pregam. O evangelho aguado, muitos pregam. Mas não é o nosso caso. Nós somos homens probos. Nós temos probidade. Nós anunciamos a verdade com sinceridade no coração. Hoje em dia, isso é muito raro. Muito raro. Poucas pessoas anunciam o evangelho sem água. Poucas. Dificilmente você ouve alguém pregando o evangelho que não seja o evangelho aguado. Estamos vivendo dias terríveis de crise, porque os homens de Deus estão vendendo um evangelho barato, fácil, de baixa qualidade, adulterado e corrompido por facilidades que o homem sem Deus gosta de ouvir. Não é assim o homem de Deus de verdade. Uma das suas marcas é a pregação do evangelho verdadeiro, sem água, sincero, puro, mesmo que isso fira as pessoas. Você pode dizer que ao falar do evangelho, se é que você o faz, você age com honestidade. Você prega o evangelho verdadeiro para as pessoas ou você procura evitar que elas se ofendam? Ou você procura evitar que elas se assustem? Ou você procura evitar que elas fiquem chocadas com o seu modo de pensar? Se você é do tipo do crente que tem medo de chocar as pessoas com a verdade, você é um vendedor de evangelho aguado. Se você é do tipo da pessoa que tem medo de assustar o incrédulo, de afugentar o incrédulo, de perder a simpatia do incrédulo com a sua mensagem, você vende o evangelho aguado. Você não é um ministro de Cristo aprovado. Você é um vendedor da verdade mesclada com a água da mentira. É assim que você faz? Se você faz dessa forma, você não é um ministro de Deus de verdade. Essas são as marcas do homem de Deus. Essas são as marcas do ministro de Cristo. Ele tem a mente totalmente voltada para a obra de Cristo. E ele é marcado por preocupação. Primeiro item, preocupação com a igreja. Segundo item, ele é marcado por proclamação. Ele proclama a verdade. E o terceiro item, ele é marcado por probidade. Ele proclama a verdade como ela é. Ele não a negocia. É assim que deve ser, é assim que nós devemos ser. Vamos orar. Senhor Deus e Pai bondoso, nós estamos aqui, somos seus servos. E, ó Deus, quantas vezes nós nos afastamos dessas marcas, essas marcas que são fundamentais, essas marcas que distinguem os servos verdadeiros daqueles que são relapsos. Ó Deus, queremos ser marcados por preocupação, preocupação com a igreja. Queremos ser marcados pela proclamação, queremos exalar o seu perfume às pessoas ao nosso redor. Queremos ser marcados pela probidade, queremos ser honestos no anúncio do que é certo. Não queremos agradar as pessoas, mas agradar ao Senhor. Por isso suplicamos por cada crente aqui. suplicamos que o Senhor abençoe cada um, fazendo de cada um um ministro verdadeiro do seu Evangelho. Nós clamamos por isso, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.